Fala, Canu, boa noite.
Boa noite, bem?
Bem, primeiro agradecer por ter aceitado o nosso convite, muito legal poder conversar aqui com você. Começar te apresentando aqui para o pessoal da rádio que está assistindo. Esse aqui é o Vitor Hugo Soares dos Santos, zagueiro de 23 anos do Botafogo, natural de Duque de Caxias, conhecido como Canu. E eu queria começar te perguntando de onde que veio esse apelido, Canu.
Boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês. Então, esse apelido veio, pô, no meu primeiro dia que eu cheguei no sub-13, sub-12, na época era Mirim. E aí um treinador olhou pra mim, pô, cara, eu vou te chamar de. Aí começou a falar todos os apelidos tradicionais, né? Pô, Moreninho. Aí, pô, vou te chamar de Cambu, que eu era atacante na época. Aí era grandão e tal, magrinho. Aí ele falou, vai ser Canu, e foi até hoje.
Entendi. É, eu li essa sua história, né? Que você começou como atacante na base. Aí queria que você contasse pro pessoal como é que foi que você virou zagueiro.
Então, foi uma transição meio difícil, não queria aceitar muito. Mas quando comecei de atacante, eu comecei bem. E aí depois fui caindo rendimento. Então cheguei no sub-15, na verdade, indo para o sub-17 no Botafogo, que eu tinha sido dispensado do Flamengo e do Vasco. Um treinador chamado Maurício Assunção, hoje ele é do Flamengo, está até comandando o principal, olhou para mim e falou: cara, eu te vejo como um zagueiro. Você, o que você acha disso? Então, eu falei, pô, tá doido. Ele falou, tu me acha doido? Eu falei, acho. Aí falou, pensa com calma, vai pra casa e vê o que tu me diz. Porque como atacante vai ser difícil, mas como zagueiro eu te dou uma oportunidade. E aí eu fui pra casa, falei com meu pai. E aí eu falei, pô, pai, não vai dar. Ele, não, não tem como, não sei o quê. Cabeça dura. Mas no dia seguinte eu falei, ah, cara, eu vou aceitar a ideia que eu tô num time grande e eu não quero sair daqui, então. Eu acabei aceitando e graças a Deus as coisas foram caminhando e deu tudo certo.
Chegou até aqui o comentário do Ribamar, tá assistindo a live, já comentou aqui rindo.
Qual é, Negão?
E, cara, então você passou pelo Flamengo, pelo Vasco, e você ainda era atacante. Você acha que se tivesse passado por lá como zagueiro, você teria ficado em um dos times? Poderia ter dado certo?
Cara, eu não faço ideia, velho. Essa pergunta nunca perguntaram e eu não sei te responder, não. Mas eu acredito que foi tudo feito no momento certo, tudo aconteceu como tinha que acontecer, e eu sou grato demais a Deus por esse caminho que eu trilhei e até hoje.
E aí, além da posição, o que que teve de diferente no Botafogo que fez com que você desse tão certo no Alvinegro como não tinha dado ainda nos outros times?
O clube em si, cara, foi um clube que eu me senti bem, inclusive o Ribamar estava lá. E aí, pô, me acolheu bastante, assim, já tinha bastante tempo de casa, a gente já dava junto. Fiz muitos amigos lá, cara, e foi virando minha casa aos poucos. E hoje estou há 7 anos lá, muito feliz. E espero poder retribuir ainda mais tudo que o clube fez por mim e me proporcionou.
Beleza. E, cara, esse ano fora do futebol tá sendo um ano complicado, pandemia e tal, mas para você dentro do futebol tá sendo um ano muito especial, né? Conseguiu a titularidade no Botafogo, tá de contrato renovado. Você esperava isso, cara? Você nos últimos anos não tinha recebido ainda oportunidade no principal, teve emprestado e aí do nada virou titular absoluto. Como é que foi isso para você?
Do nada não, rapaz, calma aí. Do nada. Foi um trabalho difícil, cara. Foram 2 anos e meio que eu fiquei lutando comigo mesmo, a comissão me apoiando, porque a gente não era visto. E essa transição que a gente tem hoje da base profissional, ela é difícil, porque na base ainda falta muita coisa que o clube está melhorando para poder tirar essa desigualdade que tem quando chega. E aí eu fui mais um que passei por esse processo. Acabei no início não dando certo, fui para Cabo Friense, vi um pouquinho da realidade e aí me dediquei ainda mais, como eu já trabalhava, me dediquei ainda mais, fiz o que eu não fazia antes para poder crescer e quando ter a próxima oportunidade estar preparado. Foi o que aconteceu no passado no Brasileiro, tive algumas, graças a Deus fui bem. E esse ano o professor me deu a oportunidade, Alberto, no início, e agora o Paulo, e eu pude aproveitar a oportunidade e quero continuar crescendo, evoluindo para conseguir voos maiores.
Sim, claro, com certeza teve muito trabalho. Quando eu disse do nada, era assim, para quem tá vendo de fora, quem é esse Canu? Surgiu da base e tal, e agora é titular absoluto, tá jogando muita bola. E
É verdade.
eu assim, falei na última pergunta se tem a pandemia. E o Botafogo foi um time que se posicionou, né, muito contrário à volta do Campeonato Carioca. E vocês, jogadores, também compartilharam desse mesmo pensamento da diretoria?
Sim, era um pensamento só. Já. O tempo todo a gente mantinha um contato, que a gente estava treinando em live, e a gente falava a nossa opinião também, que não tinha que voltar, até porque estava um índice enorme ainda de mortes e tal. Mas teve que voltar, não teve jeito, decisão da justiça. E aí o clube fez todo o protocolo bonitinho para a gente poder estar bem e poder conseguir trabalhar. E estamos bem hoje.
E como é que foi esse protocolo enquanto vocês estavam parados, né? Nesse período que estava sem futebol, como é que você fez para manter o preparo físico? Você estava sempre em contato com o pessoal da comissão técnica?
Sempre. Capela, Diogo, Rometo, perturbava ele bastante. Eu montei uma mini academia em casa, fui me virando do jeito que estava, corria na rua, que é lugar aberto, mas sempre me virando para poder voltar bem, né, cara? Que eu sabia que eu teria poucas oportunidades para poder mostrar e eu tinha que voltar bem. E graças a Deus tudo deu certo.
Sim, tudo deu certo. E você está substituindo agora como titular o Carly, que foi um dos grandes ídolos do Botafogo, né, nos últimos anos, nessa década. E é uma pressão a mais isso? Você sente uma pressão de estar substituindo um ídolo do clube?
Não, cara, ele é minha referência, ele sabe disso, eu já falei pra ele, já falei em entrevista e vou repetir, cara, é um cara que eu espelho muito, um cara que eu nunca tinha visto um capitão de verdade, o que era ser um capitão, e ele era isso, como pessoa, como grupo, cara, era maravilhoso dentro de campo também. E esse tempo todo, esses 2 anos que eu fiquei, eu fui aprendendo com ele, pegando os macetes, que ele tem bastante atalho, e hoje eu posso estar no lugar dele, mas ele está torcendo por mim, eu tenho certeza disso. E está vendo que deu certo todos os esporros que ele me deu.
É, imagina, dentro de campo ele já é o cara que gosta de provocar, que fala muito, e tem certeza que no treino é dessa mesma maneira, né? Mas com certeza um líder nato, né?
Sim, e para o bem, cara, para o bem, sempre para ajudar. E merece tudo que aconteceu aqui no Botafogo e pode ter certeza que ele vai alcançar coisas maiores ainda. E Papai do Céu vai abençoar, porque ele é merecedor.
E seu companheiro de zaga, o Marcelo Benevenuto, você conhece ele há muito tempo, né?
Só um pouquinho, 6 anos, por aí.
É, e eu tenho certeza que para uma dupla de zaga é muito importante esse entrosamento dentro e fora de campo. Como é que é isso para vocês? Como que isso ajuda, né, nessa parceria?
Ajuda que a gente se entende muito, né, cara? Cada um tem sua qualidade e quando se junta ela dá certo. Ele é muito forte, todo mundo vê, a velocidade dele acho que é o mais rápido do Brasil. Então eu vou tendo a leitura, ele vai falando o tempo todo, a gente se conecta muito bem e a gente quer crescer ainda mais. Hoje é a zaga mais jovem do Campeonato Brasileiro, da Série A. Então a gente quer bater novas metas e ter voos cada vez maiores, mas sempre com o pé no chão, é muito trabalho.
E você vê ele como exemplo, assim, da trajetória que você quer fazer dentro do clube, de um cara que foi profissional, conseguiu se estabilizar, titular já há um bom tempo.
Sim, ele teve todo um processo, ele subiu antes que a gente, ele já chegou pronto, cara, Negão é madeira, já chegou pronto, e aí jogou Libertadores, hoje tem 100 jogos pelo clube, é uma referência também dentro e fora de campo, é um líder, então espero seguir o mesmo caminho e com muito trabalho e dedicação.
Pois é, né? Eu lembro que na Libertadores ali também foi uma coisa parecida com o seu caso. As pessoas ainda não conheciam muito bem o Marcelo e ele estava no time titular e deu conta do recado e aí acabou virando titular para o resto do ano.
É, cara, o negócio tem uma vitalidade, rapaz, tem um gás. E é merecedor de tudo que aconteceu e vem acontecendo na vida dele. Pode ter certeza que ele vai voar ainda mais alto. Pode ter certeza disso.
E o Botafogo está trazendo vários reforços, falaram já aqui nos comentários do Calu e tal, mas antes de falar do Calu, eu queria falar era do Rafael Foster, chegou o zagueiro, então agora vai criar mais uma briga aí no elenco. Como é que você vê? Aquela briga saudável, vai fazer bem?
Vai fazer bem, cara. A gente vai disputar o Campeonato Brasileiro Série A, meu irmão. É o mais difícil nacional. E a nossa equipe tem que estar firme em todas as posições. E a gente tem que brigar pelo espaço a cada dia. Não vai ter moleza. Então ele vem para agregar. Nosso grupo está se formando, tá tendo um padrão, tá tendo um equilíbrio dentro de campo. E a gente espera crescer ainda mais como equipe para poder ter o resultado dentro de campo e ter um brasileiro do jeito que a gente merece. E nosso torcedor também espera.
E E falando então em Brasileirão, qual que é a expectativa do clube, assim, internamente? O que que vocês falam? Ah, a gente quer brigar por Libertadores, quer brigar por Sul-Americana, quer brigar para não cair? Tem alguma meta estabelecida?
Não, vamos de jogo a jogo, pezinho no chão. A gente sabe onde a gente pode chegar. A gente vai trabalhar firme, jogo a jogo, etapa por etapa, para, se Deus quiser, chegar a final do ano. Ou muitos vão se surpreender, mas a gente sabe, por tudo que a gente trabalhou, por tudo que a gente vem plantando, vai saber que era o que tinha que acontecer. Então a gente espera que dê tudo certo. A gente espera que tenha o apoio da nossa torcida. Depois, para acabar logo isso tudo, que a gente sente falta do torcedor, a gente falta do estádio cheio, para poder ter um bom campeonato e uma boa classificação no final do ano.
Pois é, você falou aí da torcida. Como é que tem sido jogar sem torcida? É uma experiência muito diferente.
É diferente, né, cara? Foi com eco, foi um barulho, mas a gente tem que concentrar ainda mais que o normal, né? Para não destabilizar, para não tirar o foco. A gente sente muita falta deles. Mas em breve, se Deus quiser, vão estar de volta, dando nosso apoio e levando nosso time à frente.
Beleza. E no Brasileirão, vocês são uma das poucas equipes que não está em nenhuma competição continental, não está na Libertadores nem na Sul-Americana. Você acha que isso pode ajudar bastante o Botafogo? Focar só no Brasileirão e na Copa do Brasil?
Pode, tem a Copa do Brasil, como bem lembrado agora, que a gente vai disputar firme também. E a gente espera ter bons resultados. E é uma vantagem, cara, uma vantagem. Ano passado, infelizmente, as coisas não aconteceram como esperávamos. Mas a gente espera que esse ano a gente possa trilhar novas camisas. Ano que vem, está disputando competição internacional e crescer.
Beleza. E agora então vou falar desses outros reforços que vieram aí. Chegou o Honda no começo do ano, japonês. Agora vai chegar o Calu, que é marfinense. Isso é muito estranho aqui no Brasil, né? Porque a gente está acostumado a vir estrangeiros aqui da América e tal, mas agora vindo jogadores da África e da Ásia. E como é que tem sido esse convívio no dia a dia com o Honda, que você já está convivendo há mais tempo, né? E como deve ser o convívio com o Calu quando ele chegar também?
Cara, tem sido muito legal. O Ronda é um cara disposto a aprender, sabe? Por tudo que ele viveu, ele não tem vaidade, ele ajuda. Pois ele fala português muito legal, entende já as coisas dentro de campo. Não tá aquela coisa difícil de comunicar, sabe? Ele fala já, a gente consegue entender. Então, é um cara que jogou mil na Europa. Pô, a gente via a Copa do Mundo, a gente jogava em videogame, hoje a gente tá jogando do lado. É muito legal e a gente espera poder tirar bastante coisa boa dele para usufruir nossa carreira.
E a cultura é muito diferente? Você sente que ele é um cara muito diferente de vocês no vestiário ou não tem nada disso?
Não, só um pouco mais calado, já põe um pouco mais contidozinho. Mas até que ele fala bastante, se cobra, dá um grito. É interessante essa cultura dele. Mas não é muito diferente, não.
Então ele já está falando inglês, é isso? Em pouquinho tempo aí no
Não,
Brasil.
inglês ele
É,
sempre
falando
falou.
português, quer dizer. Falando português.
Porque tá, cara, tá, solta um palavrão e tudo já. Tá no ritmo, tá entrando no ritmo.
E o Calu, vocês já tiveram algum contato?
Não, não, ainda não.
Ainda não. E cara, você já está com 23 anos, né? E tendo essa grande oportunidade no profissional. Mas eu queria saber como é que foi essa trajetória, assim. Como você fez para manter a confiança, continuar trabalhando, esperando que viria a sua oportunidade no time profissional, como titular? E você acha que o Botafogo fez certo em esperar, em te lançar já mais velho, ou você acha que já estava preparado antes?
Não, eu já falei e volto a repetir. Tem jogadores como o Marcelo que vai chegar e vai vingar. Tem jogadores como eu que vai precisar maturar, vai precisar crescer fisicamente, mentalmente, para poder ter retorno dentro de campo. E foi o que aconteceu comigo. No primeiro jogo que eu tive, eu não fui bem. E aí, o ano todo, eu não consegui ter oportunidade. E então, resolvi ir para Cabo Friense. Lá eu vi que, pô, o problema realmente era eu. E que eu tinha que evoluir mais. E eu comecei a olhar, pô, o que que eu posso fazer mais para poder evoluir, para ser um jogador de verdade. E aí eu botei um monte de coisa na balança. E quando eu voltei, eu falei para mim mesmo que iria ser diferente. E aí trabalhei mais que o normal, fui diferente. E papai do céu abençoou.
E o Autuori também foi muito importante nessa transição. Foi um cara que te deu muita confiança, te ensinou muita coisa.
Perfeitamente, cara. Ele é um cara que dá confiança. O jogador precisa de confiança, o jogador precisa estar em campo feliz, sabendo que o treinador não vai ficar agoniando, que o treinador vai te dar moral. E é o que ele faz com o grupo todo, não só comigo. Acho que ele tem lançado muitos jogadores jovens da base e temos visto e tem crescimento. Então a gente é muito grato pela volta dele. Ele nem queria trabalhar, mas pelo Botafogo ele veio e estamos muito felizes com o trabalho dele. A gente espera compensar todo esse esforço que ele está fazendo por nós, dentro de campo.
É, e como foi esse campeonato carioca? Como você viu o desempenho do Botafogo? Você ficou um pouco decepcionado ou acha que o time foi bem?
Cara, a gente começou mal, mas após a pandemia a gente conseguiu encontrar um equilíbrio de jogo, acabamos classificando para a semifinal. E na semifinal, como a gente começou mal, a gente não tinha vantagem do empate. E aí o Fluminense jogou equilibrado, não pressionou, mas também não. E a gente não conseguiu fazer o gol. A bola tá batendo na trave tem um tempinho. Mas espero que isso passe logo. E aí o empate foi deles. Mas a gente fez um bom jogo. Teve um amistoso agora que a gente voltou a fazer outro bom jogo e não ganhou. Então é o que a gente tem a aprender, é que a gente tem que jogar bem, tem que ganhar. E que isso serve a direção pro brasileiro. Então o nosso time tá crescendo, cara. Nosso time tá tendo uma evolução. E se Deus quiser, vamos colher bastante coisa lá na frente.
E nesse desenvolvimento, como é que tem sido o trabalho agora entre o Carioca e o Brasileirão? Vai ficar um bom tempo também sem jogo, teve aí o amistoso e tal, mas como é que o time tem feito para manter o ritmo, e continuar esse desenvolvimento?
Treino, treino forte. A gente tem treinado muito forte. A gente tem aprendido a cada dia. Cada dia não pode ser mais um. Tem que ser um dia diferente. Tem que sair com coisas novas, com ideias novas, para poder apresentar dentro de campo. Aí ficamos 2 semanas sem jogo. Teve agora o amistoso contra o Fluminense, que o time mostrou uma crescente. A gente não ganhou, mas teve uma crescente. Quem viu o jogo sabe. E a gente espera repetir e aumentar o padrão com vitórias. E é o que a gente espera e que eu creio que vai acontecer. A gente está no caminho certo.
E você falou desse amistoso. O que foi aquele lance do Bruno Nazário, hein? Se ele faz aquele gol.
Opa, ele ia botar uma plaquinha lá na casa dele. Acho que já merece, só pelo lance ele merece. É um baita jogador, tem qualidade, tem recurso para sair de uma jogada difícil. E a gente viu aquele lance lá, não é de um jogador normal. E a gente espera usufruir dele com assistência, com gol, para ajudar a nossa equipe, para ajudar o Botafogo e a gente conseguir coisas maiores.
E Canu, quem é o zagueiro que é assim sua grande inspiração no futebol? Pode ser um cara que ainda joga, pode ser um brasileiro, pode ser um estrangeiro, alguém que já se aposentou. Tem um cara que é seu espelho assim?
Não, cara, os meus ídolos, eu gosto de exemplo, eu gosto muito de jogador como Thiago Silva, Van Dijk, Sérgio Ramos, então é o que eu mais admiro. Mas ídolo, referência que eu olho assim, meus olhos brilham, são as pessoas que eu convivi, sabe? Que me ensinaram bastante. Como eu falei do Carly, como eu falo do Marcelo, tem o Gabriel, tem o Rabelo, tem o Iago, que passou aqui durante um tempo e hoje está no Corinthians, voltou pro Corinthians, tá com lesão. Eles, eu me apaixonei por eles, viraram referência para mim por tudo que me ensinaram. E sem nada em troca, entende? Eles queriam apenas meu bem e eu, pô, falei, cara, esses caras são sensacionais. E aí viraram meu ídolo. Aí, tá até comentando agora. Aí, Gabriel. Então, pô, é isso que me faz feliz, entendeu? Isso que eles são minha referência. Hoje são eles. Gosto muito, respeito, Thiago Silva, Van Dijk, mas é Gabriel, Rabelo, Carly, Marcelo e Iago.
Pois é, o pessoal todo que está comentando aí, Gabriel, Ribamar, aproveitando para fazer aquela propaganda, também estão mais que convidados para fazer uma live aqui com a gente na Audioativo. E você tá bem de referência, cara. Van Dijk, Sérgio Ramos, Thiago Silva, só zagueirão mesmo.
É, mas os caras são diferentes.
E aqui que joga no Brasil, além desses que você citou que trabalharam com você, quem é o cara que você considera assim o melhor do país?
Já te falei, Marcelo Benevenuto e Gabriel.
Beleza.
E Rabelo.
E cara, quais são seus planos assim para o futuro dentro do Botafogo? Qual é seu sonho? O que que você quer conquistar? Tem um campeonato que é especial para você, que você quer muito vencer?
Cara, hoje, vou ser sério pra você, eu só penso em. No brasileiro, eu só penso em fazer bons jogos, só penso em crescer dentro de campo, como pessoa, quero crescer, quero evoluir. E mais para frente, seja o que Deus quiser. Hoje eu não gosto de ficar muito pensando lá na frente, não gosto de criar muitas coisas, eu quero é trabalhar e o que vier acontecendo vai ser naturalmente com o meu esforço, com o trabalho.
Pessoal aí nos comentários está falando que você tem que pedir para o Gabriel voltar para o Botafogo.
Bom, ele sabe disso. Mas o lugarzinho dele está esperando lá. Ele está esperando. Daqui a pouco ele está de volta. O lugarzinho dele está guardado.
É, tá guardado aí, ó. Estão falando aí dos zagueiros, Benevenuto, Foster, Canu. É, vai ter uma competição saudável no elenco, como a gente falou. E vocês já chegaram a pensar também na possibilidade de jogar com três zagueiros?
Pô, a gente já jogou esse ano contra o Flamengo. Jogamos contra o Cabo Frense também, mas esse jogo eu não joguei. É o que o Paulo gosta, não sei se ele vai fazer agora, mas a gente está preparado, o que o professor decidir, a gente vai estar pronto para fazer.
Maravilha. E nesse campeonato carioca, né, qual o jogo que você acha que você mais se destacou? Teve algum jogo especial que ficou marcado assim?
Jogo especial, carioca. Deixa eu lembrar aqui. Acho que todos os jogos foram especial. Não sei te falar um agora. Não sei, de coração. Acho que todos, cada vez que eu entro em campo, é um momento único, é uma oportunidade nova que eu começo a pensar tudo que quão foi difícil para chegar, sabe? E aí, cada jogo é único, mas em especial, acho que eu vou te falar nem do Carioca, vou falar da Copa do Brasil, que foi um clima diferente, que eu fiquei muito feliz de estar participando daquele momento e espero ter momentos ainda mais como esse.
Nesse campeonato carioca, você já tinha enfrentado, jogado titular contra algum dos grandes antes desse ano? Contra Flamengo, Vasco, Fluminense? Pelo
Ano
profissional, pelo
passado,
menos?
joguei contra o Vasco, joguei ano passado pelo Brasileiro. E aí foi minha estreia, não, será que foi contra o Atlético Paranaense? Foi contra o Vasco lá em São Januário, um clima muito legal, um ambiente maravilhoso, que eu curti muito aquele momento. E agora eu quero disputar bastante esse ano.
Felipe aqui nos comentários falou que a sua melhor partida foi o amistoso contra o Fluminense.
Aí vai de cada um. Mas eu não sei te afirmar qual, não. Acho que os jogos são bem padrões. Vai ter um jogo que alguém vai gostar mais. Mas, em geral, particularmente, eu tenho gostado bastante das minhas atuações e espero crescer cada vez mais.
Eu falei aí dos grandes, porque eu ia falar justamente, né? Dessa rivalidade, como é que é jogar clássico? É realmente muito diferente dos outros jogos? É, vocês ficam mais nervosos, ficam mais motivados?
É, cara, se eu te falar que é a mesma coisa, não é. É diferente. É uma sensação diferente. Mas é muito gostoso estar ali dentro de campo, disputando daquele momento, cada dividida, cada lance. É muito legal e eu espero viver cada vez mais isso. Agora um campeonato com brasileiro com 20 times grandes, então pô, cada jogo vai ser único. Eu espero disputar esse momento com muita alegria, muita disposição e vontade para a gente poder sair com os 3 pontos cada partida. E se não der, a gente vai lutar até o máximo para ter um bom resultado.
E tem algum desses clássicos que você acha que é ainda maior que os outros, tem ainda mais motivação, ou é tudo, ou todos os três são iguais?
Não, são iguais, é tudo um clássico, a concentração, a vibe é a mesma. E é muito legal participar desses jogos. Como eu falei agora, eu quero participar cada vez mais, coisas grandes, coisas maiores.
E cara, como que tem sido para você essa mudança? Você virou titular e tal. Eu imagino que muita coisa tenha mudado para você do ano passado para esse, né? De estar mais na mídia, do apoio da torcida, tem sido muito diferente.
Sim, cara, o apoio tem sido maior, confesso. E é importante, né, cara, porque a gente da base tem que mostrar nosso valor e ele junto com a gente, ajudando, não só a mim, como o Enio, como o Souza, que vem chegando agora, como o Luiz Henrique, o Caio Alexandre, o apoio que eles dão pra gente é fundamental pra gente poder desempenhar um bom papel e que a gente é um ativo do clube, né, cara? Então, que a gente possa estar junto cada vez mais, a base toda, com a torcida, para a gente poder ajudar nosso clube financeiramente, para a gente poder ajudar nosso clube dentro de campo com maior alegria e motivação possível.
O Bernardo aqui perguntou nos comentários quem foi o cara mais chato para marcar até agora que você enfrentou.
Cara mais chato. Deixa eu ver. Ribamar, Ribamar. Você é meu, Ribamar. Negão tem que ficar dando porrada nesse negão o tempo todo, Ribamar.
Ó, pessoal, mandem aí as perguntas nos comentários para fazer aqui. E o. Pois é, não. O Ribamar é aquele cara fortão, deve ser. É difícil, né? Rápido também.
Ignorante, ficar dando porrada nele. Ele gosta.
E, cara, esse.
Olha ele aí, ele aí.
E esse ano Brasileirão, nas outras competições, tem algum time que vocês acham que é favorito, que é o time a ser batido, ou não pensa nisso também, né? Todos os adversários são difíceis.
É o meu. Hoje. É o meu time a ser batido.
Tá
Meu
certo.
time, por favor.
A Larissa aqui da rádio também falando para eu convidar mais uma vez o Ribamar. Eu já falei aqui, mas falo de novo, ó. Tá convidadíssimo para fazer uma live aqui com a gente na Audiotipo também.
E aí, como é participar com a resenha, pô?
É aqui, ó, outro comentário perguntando como você vê as diferenças entre o jogo seu e do Marcelo Benevenuto.
Então, são características diferentes. Ele tem mais força, velocidade, ou tem um pouco mais de leitura, um pouco mais de técnica, e aí a gente vai juntando e dá uma fusão legal.
Se complementam bastante, né?
Exatamente.
Aqui o comentário, qual o lado bom e o lado ruim de jogar no Botafogo?
Só tem lado bom, rapaz. É. O clube me proporcionou e me proporciona até hoje, cara. É, hoje eu poderia estar em outro lugar. Então, o clube que abriu as portas para mim quando eu mais precisei e fez tudo por mim. Nesse tempo que eu fiquei sem jogar, o clube continuou apostando em mim, me ajudando. Então, só tenho a agradecer, cara. É um clube maravilhoso para se trabalhar. E quem me pergunta, eu só indico, porque tem referência maravilhosa sobre esse clube e quem trabalha nele.
Mas assim, vocês estão confiantes? Acha que pelo menos parte de cima da tabela esse ano?
Sim, com certeza, cara, com certeza. Nosso time ele vem crescendo bastante. Agora, com a chegada do reforço, a gente vai ganhando corpo, a gente vai ganhando um reforço. Então, a gente espera poder estar na parte de cima da tabela, brigando por Libertadores. A gente espera surpreender. Como eu falei, vão achar que é surpresa, mas a gente vem trabalhando para isso acontecer.
Em relação a esses reforços que estão chegando, né? O time vai mudar bastante. Como é que vocês no elenco estão vendo isso? Porque terminou o Carioca, já teve, o time já foi se formando, se consolidando. E agora, antes do Brasileirão, vão chegar vários reforços, já o Vitor Luiz, o Rafael Foster, o Calu. Como é que o time vai fazer para tentar modificar, para tentar encaixar esses jogadores que ainda não estão acostumados com a equipe?
Ah, o professor Paulo sabe resolver esse problema, né? Ele tem história, tem bagagem para isso. E ele sabe fazer isso melhor que qualquer um. E é o que eu falei, cara, essa disputa, essa competição e essa dúvida boa que ele vai ter, que é uma dúvida boa, bons jogadores para escolher, isso é uma dúvida boa. E pode ter certeza que quem for escolhido vai representar bem o clube e vai fazer tudo para ser capitória, para dar bom resultado dentro de campo.
Já vi dois comentários aqui do Vinícius e do Carlos Vinícius falando sobre seleção brasileira. O Carlos falou se é um sonho seu, ou nesse momento é só pensar no Botafogo, e o Vinícius perguntando se jogar a Olimpíada seria um desejo seu.
Vamos passo a passo, né? Vamos passo a passo devagarzinho. Foi o que eu falei, eu não gosto de ficar sonhando muito alto, mas óbvio que a gente pensa, óbvio que é um sonho de todo mundo, todo jogador de futebol, qualquer um, sem exceção, querer chegar à seleção brasileira, mas o cara tem que ser pé no chão e saber que é jogo a jogo, tempo a tempo, crescer, evoluir. E se tiver que acontecer lá na frente, vai acontecer. Eu quero trabalhar nesse momento para poder crescer. E de seleção, coisas maiores na Europa. Isso é uma parte do céu que sabe. Hoje eu quero focar no Botafogo, quero crescer, quero retribuir tudo que o clube fez por mim. E eu vou dar meu máximo para isso acontecer.
Marcelo fez uma pergunta bem interessante aqui nos comentários também, das diferenças da estrutura da Camofriense para o Botafogo, de um time de primeira divisão.
Não tem comparação, é outro mundo, cara. Ele foi o que me fez acordar. E é um lugar que eu sou muito grato, ter um quadro do Camofrense em casa, porque é um lugar que mudou minha vida, as pessoas que eu vivi lá, tudo que eu vivi lá, saber o quão é difícil, entende? Eu nunca tinha passado por um clube pequeno até chegar lá, e saber o quão é difícil, quão eles são trabalhadores, quão eles são fiéis a eles, quanto eles são fiéis à família, quanto eles são fiéis ao grupo. Isso me fez ensinar muito e aprender, coisa que eu trago comigo até hoje, não, profissionalmente, também para minha vida pessoal. Então foi um lugar que me fez crescer bastante, com todo carinho. Eu agradeço muito por tudo que eu vivi lá, aos jogadores, à comissão, ao clube, ao presidente. E é difícil, cara. É difícil, mas eles estão se reconstruindo, estão tentando crescer. E a diferença é muito grande, cara. Muito diferente de recurso e tal. É difícil.
A galera aqui nos comentários falou que o áudio tá ruim. Vai avisando aí.
É, tá. Tá interferência, né? Eu tô escutando, mas tem um ruído no fundo.
Eu até mudei aqui a internet.
Ah, é. Agora melhorou.
Melhorou?
Não. Um pouquinho, mas tem um ruído. Mas por mim tá tudo bem.
Beleza. Pessoal nos comentários vai falando aí se é algum momento melhorar ou piorar. Tinha um comentário do Lucas que eu ia fazer também. Ele perguntou quem é o cara mais chato no vestiário? Aquele que dá bronca, que dá puxão de orelha?
Mais chato? Mais chato? Eu te falar. Não, é quem dá muito puxão de orelha. O cara era bastante chato. Agora tem uns que cobram, que é normal também, tem que ser cobrado o tempo todo. Mas o chato, chato assim, não tem mais não. Tem só o chato do coração do pai.
É, mas assim, não necessariamente chato, né? Mas aquele cara mais líder, assim, que realmente tá sempre corrigindo.
Ah, a gente tem Marcelo. Marcelo é um cara bastante cobra, bastante. Bastante líder. Tem. Pô, Capela, mano. Valeu, Capela. Te amo. Ah, esse cara aí que faz parte também de toda a reconstrução que eu tive aí, ó. Felipe Capela. Esse cara é fenômeno.
E aí? De outro lado.
A gente tem Marcelo, a gente tem Cícero. Tem uns caras que cobram legal.
Perguntei do cara, né, mais brigando e tal. Agora também perguntaram: e quem é o mais resenha no vestiário?
Resenha, cara, Alexandre. Bicho, gosto de uma resenha, adoro.
Canu, a gente combinou, né, de acabar perto das 7h40, que depois você falou que tinha aula e tal. Já tá chegando aqui, faltam 2 minutinhos. Então, dá pra ir mais um pouco ou quer encerrar por aqui?
Bom, mais 5, 7h45, senão a professora vai me pegar aqui.
Ué. Estão nos comentários aqui perguntando quem é o melhor zagueiro em atuação no Brasil, mas você já falou, né? Marcelo e Gabriel.
É, ponto.
Cara, então, como a gente está aí nesses minutinhos finais, então eu queria te perguntar realmente, mais uma vez, quão especial está sendo esse ano de 2020, suas expectativas, né, como está sendo ser titular, se você acha que vai conseguir se manter nesse nível até o final do ano.
Então, estou muito feliz com esse momento. Eu espero continuar crescendo, trabalhando muito com meus pés no chão, para a gente poder compreender o de fora no final do ano. Em relação ao meu trabalho, cara, eu quero crescer, quero evoluir cada jogo por jogo. E como eu disse antes, no final do ano, seja o que Deus quiser, o que vai acontecer. Mas eu quero estar preparado para cada oportunidade que aparecer e eu não deixar passar nenhum.
Nada que perguntando nos comentários como que é conciliar as aulas com o treino. É aula de inglês, né, que você falou que está fazendo.
Aula de inglês.
Você está pensando em futebol europeu? Como é que é essa aula de inglês?
Pensando em aprender e evoluir como pessoa, como ser humano, como cultura. E aí, se pode dar lá na frente, amém. Mas eu quero crescer, cara. E é legal, cara, é legal, eu tenho gostado. Tem 3 meses que eu comecei, tenho curtido. É, e pesa um pouquinho, quando eu chego meio sonolento, a professora reclama.
Quem sabe ajuda aí até na chegada do Calu, né? Que eu não sei como é que ele vai,
então.
Vai saber falar uma coisa.
Enquanto eu tomo a fala.
Beleza. Calu, então, muito obrigado mesmo por ter topado participar da nossa live aqui. Então vamos fechando por aqui e boa aula aí também.
Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite. E se precisar, tamo junto. E bota o Ibamaí, vou botar uma pilha nele.
Isso aí, próximo, isso aí. Valeu, cara.
Valeu, abraço.